Você está ouvindo Feijoada Completa.
Como esquecer esse riff de guitarra? Todo mundo que quer tocar guitarra tem que aprender isso aí, ó. Com o Slash, né, do Guns N' Roses, essa belíssima introdução, esse belíssimo solo de guitarra riff do Slash, da música Sweet Child of Mine. Esse é um dos álbuns mais bacanas do Guns, né? Um dos discos mais interessantes da banda. É, para quem curte aí realmente, né, o som do Guns, acho que talvez seja um dos discos mais importantes deles, lançado aí justamente em 88. Aliás, é curioso porque Patience foi lançado antes disso, foi em 86, e Patience só veio a fazer sucesso depois de Sweet Child of Mine. É o que é mais curioso. Patience foi fazer muito sucesso, pelo menos no Brasil, em 1989, talvez por esse tema de novela, né? Coisa que Sweet Child of Mine também foi. Só que Sweet Child of Mine foi tema de novela em 1990, não em 88. Isso é o que é o mais curioso, né?
Mas já foi sucesso antes.
Mas já fazia sucesso antes, né? Foi tema de O Sexo dos Anjos. Novela dos anos 80, minha filha, eu entendo, viu, Paula?
É.
Eu era uma criança / adolescente noveleiro.
Eu fui criança noveleira também.
Nossa, eu lembro
todos. Isso é engraçado demais.
Eu começo a escutar um tema de novela, eu sei de todos os discos. Falava, tô esse disco aqui, é de tal época e tal. Esse Sexo dos Anjos eu nem tenho LP, mas tem muitos que eu tenho LP ainda lá em casa, da minha época de adolescente, que minha mãe me dava disco de presente. E eu tenho todos guardadinhos lá, bonitinhos. Ainda tocam todos eles, viu? Toca bonitinho. Bom, por falar em coisas interessantes, em arte, vamos falar de literatura, vamos lá?
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Boa tarde, Beto Seabra.
Boa tarde, Edson. Boa tarde, Paula.
Boa tarde, Beto. Tudo jóia?
Tudo jóia.
Maravilha. Beto, você vai falar sobre a Maria Firmina dos Reis?
Isso, Úrsula, tá, e outras agora, obras? Tá ouvindo Guns N' Roses, vamos lá pro século XIX.
Pois é, tudo a ver, né, Beto?
Mas eu gosto dessa mistura, viu? Acho
é
que
ótimo.
É bom por causa disso. Ele sai do rock, vai pra literatura, depois volta pro, né, vai pro samba. Eu acho bom essa mistura.
É bom demais. O programa é eclético, esse Feijoada Completa.
Aqui. Eclético, eu acho ótimo mesmo.
Pois é. E quem é Maria Firmina dos Reis?
Então, Maria Firmina dos Reis, Edson, é uma brasileira que nasceu, veja lá, nasceu em 1822, o ano que o Brasil se tornou independente, né?
Uhum.
E morreu já aqui no século XX, viveu muito, viveu mais de 90 anos, né? E deixou uma obra literária, sabe? Ela era filha de escravos, né? A mãe dela, na verdade, era escrava e o pai dela era desconhecido. Não se sabe se era algum morador lá da região, mas ela se anuncia como filha de escravos e com pai desconhecido, né? E foi criada, assim, meio aprendendo sozinha a ler com pessoas da casa, né? Onde ela morava. Se tornou uma autodidata e, aos 25 anos de idade, virou professora. Fez um concurso lá no Maranhão, onde ela morava, e virou professora de escola pública, né?
Isso em 1847.
Isso, justamente. Você imagina, uma filha de escravos, em 1847, professora de escola pública, e que resolveu escrever.
Olha só.
Né? E escreveu um romance, que é Úrsula, né? Que é o livro que a Edições Câmara, da Câmara dos Deputados, está lançando, a Livraria da Câmara está lançando... vários clássicos da literatura brasileira com uma edição nova, né? Com capas muito bonitas, uma diagramação maravilhosa, apresentação e tudo. E lançou aí Dom Casmurro, Machado, lançou Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto, Macunaíma, do Mário de Andrade, Iracema, do Zé de Alencar, O Cortiço, da Luísa Azevedo, e agora está lançando Úrsula e Outras Obras, da Maria Firmina dos Reis.
Uhum.
Essa Edições Câmara, né?
Que bacana. Em geral, pelo site da Câmara, a gente consegue ir atrás de todas as obras ali, inclusive adquirir pela internet mesmo, né?
Isso. Você pode comprar, que é super barata. Essa da Úrsula custa R$12. Uma edição muito boa, de papel e capa. Ou você pode baixar de graça também e ler no computador. Porque são todas obras
bacana,
antigas que estão... que não tem mais direito autoral, né? E interessante que a Câmara está lançando esse livro lá na Bienal do Livro de Brasília, que está acontecendo até domingo aqui em Brasília. Uhum. Então o livro está em evidência, né? Ouvi dizer que está vendendo bem lá na Bienal, muita gente parando para conhecer, porque é uma autora desconhecida, uma mulher,
sim,
né, negra do século XIX, que escreveu um romance, né, escreveu contos. Eu li um dos contos dela, que eu achei maravilhoso. Assim, o conto é tão bom que eu acho que logo, logo vai aparecer alguém querendo fazer dele um filme ou uma novela, que chama A Escrava, um conto da Maria Firmina dos Reis, que ela escreveu, que eu fiquei assim maravilhado. Peguei, sentei, não larguei o conto. Muito bem escrito, uma história envolvente, sabe? E cheia de ação e diálogos bons. É uma descoberta. E a Câmara está ajudando aí a divulgar nossos escritores e escritoras pouco conhecidos, né?
Bacana demais, Beto. E agora, é interessante você estar falando do sobrenome dela, quer dizer, havia muitos dos escravos daquela época, você não tem notícia do sobrenome deles, né? Como você chegou ela chegou a ter um registro mesmo de nascimento?
É, porque ela foi registrada, né? Ela foi registrada, filha ilegítima, mas foi registrada. Ela não conheceu o pai dela, né?
Sim.
E ela se mudou de São Luís para Guimarães, lá no interior do Maranhão, onde ela começou a estudar de fato e passou a morar com a avó. Então não se sabe se foi essa avó dela que registrou, entendeu? Só se sabe que ela, aos 25 anos, ela tem se registrado com esse nome, o nome da mãe e pai desconhecido. Aos 25 anos ela foi aprovada nesse concurso público, né, para a cadeira de instrução primária na Vila de Guimarães.
Sim.
Instrução primária, chamava naquele tempo, né? E ela foi a primeira mulher a se tornar, a ter um cargo público na província do Maranhão. Então até nisso também ela é pioneira, né? Primeira escritora, primeira mulher a ter um cargo público. Hã?
Super pioneira. Inclusive me deu uma curiosidade, partindo desse conto que você leu, o A Escrava, que avaliação que você fez nesse aspecto de ser uma mulher que está escrevendo, uma mulher que era filha de escravos, que avaliação que é possível fazer?
A temática do conto é isso mesmo, é racial, tem alguma coisa de gênero?
O conto, assim, ela tem um pouco aquela marca do brasileiro, do escravo do século XIX, que trata com muito respeito o homem branco.
Uhum.
Né? Tem essa marca. Então ela fala, por exemplo, tem a grande heroína da história é uma mulher branca.
Sim.
Entendeu? Então tem essa coisa, meio um pouco escravizaura, né? Tem sempre um branco para ajudar a libertar o negro. Tem essa coisa.
Mas a escrava em si não era o caso a escrava não era branca.
Não, a escrava era negra na história, mas a heroína do conto era uma mulher branca.
Sim.
Entendeu?
Entendi.
Então, quer dizer, mas é o padrão do século XIX.
É verdade.
A grande diferença é que ela era uma mulher e escreveu sobre isso. Quer dizer, a gente tem homens, né, que escreveram sobre isso, né?
Uhum.
Bernardo Guimarães e outros, mas ela é uma mulher que escreveu sobre isso e ela, além de mulher, era negra, né? Filha de escravos, né?
Sim.
Então, mas mesmo assim o conto surpreende pela qualidade. Aí eu já falo nem em nenhuma análise ideológica do trabalho, mas da qualidade literária, entendeu? Muito bem escrito. E o interessante também é que ela, mais uma história da Maria Firmina dos Reis, que está aqui no livro, essa série Prazer de Ler, que a Edições Câmara fez, né? Que ela criou uma escola quando ela tinha 58 anos, isso já no final do século 1880, por aí. Ela criou fundou a primeira escola mista do Maranhão, porque antes as escolas só podiam ser de homens ou mulheres, né? Meninos ou meninas. Ela fundou a primeira escola mista, isso provocou um escândalo na época, entendeu? Não deixar, 2 anos depois, fechar a escola.
Nossa.
Você vê como ela era uma mulher à frente do seu tempo, quer dizer, além de ser escritora, ainda criou uma escola mista, mas por tudo isso ela se tornou aí um nome, uma referência aí, e que precisa ser conhecida, viu, por nós brasileiros e por quem gosta de literatura. Eu acho uma ótima dica de leitura aí para quem quiser conhecer. E um livro fácil, de acesso fácil, está aí no site da Câmara, né?
Uhum.
Entrar no www.câmara.leg.br, entra lá na livraria da Câmara e você vai ver todas essas obras aí, ou a preço de custo ou de graça.
Pode baixar de graça ou R$12, né?
R$12. É, os outros são mais baratos. Tem até o Iracema, por exemplo, é R$8, que é um livro mais fininho.
Uhum.
É mais barato ainda, né?
Mas
os outros estão na faixa de 10.
Mas com o mesmo capricho na edição, né, Beto?
Mesmo capricho.
Bacana.
Capa bonita, edição maravilhosa. Tem sempre uma introdução, algum especialista falando. No caso aqui da Úrsula também, da Maria Firmina, também tem um escritor, um professor de literatura falando sobre quem foi Maria Firmina dos Reis, entendeu? Capas bonitas. É um material realmente que dá gosto de ver, viu? Vale a pena.
Maravilha, maravilha. Beto Seabra falando aí com a gente sobre a Maria Firmina dos Reis e essa... lançamento aí da Edições Câmara, né, editora da Câmara dos Deputados, lembrando que está aí até o dia 26 na Bienal de Brasília, você pode comparecer lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. A Bienal está acontecendo até o domingo e tem lá o stand da Edições Câmara, onde você poderá ver essa e outras edições, outras obras que foram editadas aí nessa coleção, né, que a Câmara está lançando, e vale muito a pena porque são clássicos da nossa literatura e realmente um trabalho muito bem feito do pessoal da Edições Câmara, que está de parabéns. A gente aproveita o espaço para poder dar, né, esse crédito para eles, porque realmente é um trabalho muito bacana. Beto Seabra, mais uma vez, brigadíssimo pela participação. Grande abraço, meu querido.
Um abraço
para
vocês. Tchau, tchau.
Um abração, Beto.
Tchau,
abração,
Beto. Muito bem, Beto Seabra falando aí com a gente, falando no nosso quadro de literatura, e agora o nosso assunto é um assunto, já que a gente está falando de mulheres negras, né, um assunto tanto quanto indigesto, mas que a gente precisa tratar dele, né? A comissão externa da Câmara dos Deputados, que acompanha as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, lá no Rio de Janeiro, que aconteceu no dia 14 de março desse ano de 2018, essa comissão, eu sou procurador-geral de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, né, o Eduardo Lima Neto, se reuniram, né, para poder justamente a comissão entender um pouco mais e buscar mais informações e também cobrar, evidentemente, mais agilidade nas investigações no que se refere aí ao assassinato da vereadora Marielle Franco. Nós estamos na ponta da linha com um dos integrantes dessa comissão externa que está trabalhando nesse sentido, acompanhando esse caso, que é o deputado Chico Alencar do PSOL do Rio de Janeiro, com quem a gente conversou no painel eletrônico logo no comecinho da semana, antes dessa reunião acontecer, e agora vai falar com a gente para fazer um balanço do que foi esse encontro. Deputado Chico Alencar, boa tarde, como vai o senhor?
Boa tarde, Edson, boa tarde, Paulo e ouvintes do Feijoada Completa, tudo bem, caminhando aqui.
Boa tarde para o senhor também, deputado.
Deputado, o senhor disse para a gente lá no painel, na ocasião que nós conversamos, que a ideia era um pouco fazer com que os investigadores, toda a equipe envolvida na investigação desse crime, tivesse um pouco mais de cuidado e um pouco mais de consideração com relação à comissão externa da Câmara, que precisava, evidentemente, ter acesso às informações, uma vez que a gente tem visto que nós não temos tido acesso às informações. O fato é que não parte por uma questão de sigilo, a gente sabe que existe parte de sigilo, mas a gente não sabe se as investigações de fato avançaram, né? Enfim, qual foi o resultado na sua avaliação desse encontro, deputado?
Bom, em primeiro lugar, o próprio delegado responsável pela investigação do caso, delegado Gineton, ele reconheceu que estava em débito com a comissão em termos de ofícios a que não respondera e disse que a presença dele nessa reunião era uma espécie de meia-culpa, era uma maneira prática de estabelecer um novo patamar de relação. Nós tínhamos lá cerca de 15 autoridades do Ministério Público, inclusive a nova promotora do caso, que vai ser empossada dia 1º de fevereiro, porque o anterior foi promovido funcionalmente, então tem que sair desse tipo de caso, e dois membros da Polícia Civil, o delegado responsável pela investigação direta e o delegado-chefe-geral das delegacias de homicídios. Então, a reunião foi muito representativa. E, de concreto, em termos dos nossos questionamentos todos, ficou estabelecido que nós vamos ter reuniões periódicas com esse grupo, que aquela reunião dessa quarta-feira foi um marco inicial desse novo patamar de relação. E eles disseram que esse crime é muito sofisticado, é um desafio para as autoridades, é complexo, e eles pretendem fazer com que tudo seja apurado, não fixou prazo, mas disse que está avançando, já pôde declarar, inclusive, que os assassinos os que executaram com muita perícia não saíram do carro durante pelo menos 3 horas antes e depois da execução,
uhum.
que dificulta também a apuração, é algo revelando um profissionalismo nessa arte tenebrosa de eliminar o outro, que poucos praticam, que também eles tiveram paciência para executar com muita frieza, inclusive um acompanhamento do carro de Marielle e Anderson durante 8 quilômetros, não tinham pressa, foram para cometer o ato bárbaro num local pré-determinado, que tinha a rota de fuga bem facilitada.
Uhum.
Disseram também que as câmeras, ao que tudo indica, ali não estavam desligadas por alguma ação planejada, mas por deficiência técnica, falha mesmo desse tipo de instrumento. E nós indagamos sobre o sumiço do carro que perpetrou o crime, e eles disseram que estão apurando, aí já fica no campo do sigilo, mas que não é que o carro foi abduzido, desapareceu, mas eles estão trabalhando com isso, com a telemática, com uma técnica inclusive. Ah, sim, outro detalhe. Esses criminosos não falaram no celular diretamente,
sim,
durante esse período de 3 horas.
Para evitar qualquer tipo de rastreamento, né?
É, muito bem planejado, mas disse o delegado Gineton, que é reconhecido como um delegado que tem um índice de apuração de crimes bastante bom, acima da média, ele falou que é o caso mais complexo em toda a carreira dele, diz, há 20 anos nessa função, mas que vai descobrir e que estão avançando. Mas outra coisa que ele disse é que o elo político com o crime continua sendo uma linha de investigação, seja em torno daquele vereador da Câmara onde Marielle exerceu seu mandato, seja em torno de deputados estaduais, uma última denúncia que surgiu. Ele disse que não podia dizer nada além de que isso estava sendo investigado. O que não está sendo investigado é a hipótese de crime passional ou qualquer outro, de desavença familiar. Isso aí foi exaurido até com certa rapidez. Ao contrário do que a gente tinha como informação, ele negou que o celular de Marielle não tivesse sido aberto até hoje, que foi uma informação que nos chegou. Não, abriu sim e tem ajudado a buscar a elucidação. Enfim, e também que a federalização, ela ia provocar um retrocesso na medida em que a Polícia Federal já tem ajudado no que lhe compete tecnicamente, e passar tudo para atribuição da Federal seria perder a expertise que a Polícia Civil tem e o que ela já acumulou no processo de investigação. Então nós decidimos avaliar tudo aí quando a comissão voltar a se reunir no dia 4 de setembro e, em princípio, aquela ideia da federalização não será implementada. Vamos, sempre cobrando nenhum minuto de silêncio, vamos aguardar novos passos aí num processo de diálogo permanente com as autoridades. O caso não está esquecido e continua sendo prioridade, disseram todas as autoridades presentes.
Agora, deputado, esse crime foi um crime que provocou uma reação, uma indignação internacional e que provoca, até o momento, uma sensação de falta de respostas. O senhor trouxe algumas respostas aqui para a gente, inclusive várias explicações do grau de profissionalização desses criminosos, desses assassinos. O senhor acredita que isso explica, esse grau de profissionalização explica por si só essa demora, essa sensação de demora para a gente ter uma resposta? E a visão do senhor é de concordar que a federalização acabaria prejudicando e atrasando ainda mais essa resposta?
O crime é de fato sofisticado, deixou poucas pistas, foi muito bem planejado, o que mostra que tem poder muito grande nessa articulação. Ou seja, em outras palavras, agentes poderosos do Estado ou do establishment, da gente com muito dinheiro, porque inclusive para planejar isso o delegado não adiantou de forma alguma, se teriam sido matadores profissionais, mas de qualquer forma a sofisticação do crime, que desafia a inteligência, ela foi feita por gente muito graúda, muito poderosa. Então a ideia é que, de fato, não é simples, mas a gente precisa desses passos concretos, vamos continuar cobrando. E eles nos disseram que federalização significa secundarizar o trabalho da Polícia Civil, que, segundo eles disseram, está sendo dedicado, esmerado, está sendo... todo dia eles fazem uma reunião, a equipe, são 20 policiais envolvidos na investigação. Já foram até Minas Gerais atrás de um carro que supostamente seria o do assassinato e depois constataram que era a mesma marca, a mesma cor e tal, mas não era o carro do assassinato, enfim. E isso com a colaboração da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia de Minas. Eles deram esse exemplo para mostrar que tem uma articulação. Agora, a reunião teve o mérito de ser uma reunião de cobrança, de clamor, tanto que estamos falando dela aqui, sem pressão. É uma tendência da cultura brasileira. As coisas caem no esquecimento e isso vai sendo deixado de lado. Os próprios servidores públicos responsáveis pela investigação se sentem menos pressionados. Tem que pressionar mesmo, né? E a federalização seria, segundo eles, voltar atrás. Teria que começar tudo de novo. E a Polícia Federal vai depender, inclusive, do conhecimento da cidade, dos grupos criminosos, que a Polícia Federal tem mais do que a própria, que a Polícia Civil, perdão, tem mais do que a própria Polícia Federal. Então, pelo menos nesse momento, tanto do ponto de vista da justiça, a questão da federalização, quanto do ponto de vista da investigação, ainda não são uma exigência, uma demanda. Agora, embora ele não tenha querido fixar nenhum prazo, nós acreditamos que... são 162 dias. Se a gente chegar a 200 dias sem nenhum avanço concreto, aí é o caso de pensar em outras alternativas.
Perfeito. Deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, integrante da Comissão Externa da Câmara, que acompanha aí as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Deputado Chico Alencar, muito obrigado pela participação aqui conosco, obrigado por trazer aí essas informações sobre essa reunião e, como o senhor mesmo disse, cobrar é importante, nós aqui como órgão de comunicação também vamos continuar cobrando, porque é preciso, né? Uma barbárie como essa não pode ficar impune e nós realmente precisamos fazer isso. Então, somos parceiros nisso aí, viu?
Tem um detalhe, Edson e Paula, me permita.
Pois não.
É bom lembrar que foi uma execução de uma parlamentar.
Sim, sim.
E como... A investigação principal é sobre o mando político dessa execução. Isso, enquanto não for apurado, desvendado, nos vulnerabiliza bastante. Todo mundo, especialmente aqui no Rio, em especial os colegas de partido de Marielle, ficam apreensivos. Alguns de nós estamos andando com, não só com segurança, mas até com carro blindado. O que é uma situação muito desagradável, embora necessária, mas... Uhum. Enquanto não houver solução, quem cometeu esse crime bárbaro se sente muito empoderado para cometer outros, porque ninguém apura, eles estão aí, disfarçados, andando ao redor. E a gente não pode deixar que o Brasil entre num processo de gangsterização total da política, de mexicanização, como se diz, de eliminar o concorrente, assim, fisicamente. Nós estamos, inclusive, num período eleitoral e a atenção tem que ser redobrada. Isso aí é sinal de barbárie, não podemos admitir.
Ok, é isso aí, deputado, com certeza. Muito obrigado pela participação, um grande abraço para o senhor, um ótimo fim de semana.
Obrigado, igualmente a todos.
Um abraço, deputado. Tchau.
Deputado Chico Alencar participando com a gente, né? Vamos aí continuar mesmo acompanhando esse processo, porque é um processo importante e a investigação tem que se chegar em algum ponto.
E ele falou em 38 dias mais, né? Estamos em 162, chegando a 200, então colocou um limite aí para mudar, de repente, mudar a estratégia dessa cobrança aí por parte da Comissão Externa da Câmara, né? Colocar, mudar talvez o rumo da cobrança.
É isso aí. Muito bem. E agora é hora da gente falar um pouquinho de artes cênicas.
Arte em cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
Oh, normalmente o André fala de artes plásticas, eu falei artes cênicas, mas é, a gente já teve aqui algumas, né, algumas dicas de teatro do André Amaro também, mas hoje, especificamente, ele está tratando de artes cênicas como tratou na semana passada.
Não, artes plásticas.
Artes plásticas, como na semana passada. Está difícil hoje, viu? É, falando aí de exposições, em exposições que estão aí acontecendo pela cidade. E hoje, o tema, né? Eu achei muito interessante esse tema in definições espaciais, ou in separado. André, explica pra gente aí que mostra é essa que fica aí em cartaz, né, até o dia 23 de setembro no Museu Nacional da República.
É, essa é uma exposição do Bruno Corte Real, que é um desses talentos que saem da universidade já assim com boas indicações, né, com o pé na boa crítica, com o pé no mercado. Assim como ele, por exemplo, a Clarice Gonçalves também, né, teve esse mesmo percurso. São jovens, enfim, que estão aí emergindo no mundo das artes plásticas. E o Bruno Corte Real traz a primeira exposição individual dele num espaço que foi criado pelo Wagner Baja, né, no Museu da República. Wagner Baja é o diretor do Museu da República, né? E, além de diretor, ele é um articulador também, uma pessoa extremamente criativa e um agitador cultural. E ele criou, na passarela que dá acesso aos banheiros, uma ala nova no Museu da República. Se chama Espaço Conexão.
Interessante.
E a exposição do Bruno está lá. Estreou ontem, vai ficar até o dia 23 de setembro.
O que seria um mero corredor virou um espaço para mais manifestações de artes, né?
Exatamente.
Bacana isso.
São 26 telas, na verdade, que o Bruno fez a partir de um acidente de moto que ele teve, mas na exposição estão expostas apenas 11 telas, né? Que foi o que coube no espaço. São telas de grande dimensão, de grandes dimensões, né? E retrata um pouco, eu falo retrata, talvez seja um termo até muito adequado, mas ele tenta buscar nas telas dele uma definição do corpo dentro do espaço, né? Por isso, em definições, né?
Em é o espaço do corpo, é isso ali, é o corpo dentro ali, é isso.
É o corpo dentro do espaço, exatamente. Tanto que a obra dele, às vezes, ela é mais figurativa, às vezes é um misto entre figuração e abstração. O corpo está um pouco mesclado, meio fundido também no fundo, né, da obra. Então já não se consegue perceber muito bem as fronteiras. O que, do ponto de vista dos especialistas, isso é mais pintura, né, do que representação. Né? Quando o corpo se destaca, ou quando a forma se destaca do fundo, isso passa a ser uma representação. E ele trabalha com esses dois pontos de vista, ou seja, às vezes é o corpo representado, às vezes é o corpo na sua linguagem mais pictórica, né, menos representativa. Então ela está quase que mesclada no fundo. Bom, vamos falar agora do estilo da pintura dele, né? Porque lembra um pouco algumas obras que a gente conhece, como o do Iberê Camargo, por exemplo, né? O nosso pintor lá do Sul, que trabalha com um traço, né, mais forte, né? Com a tinta quase que ganha relevo, né, na tela.
Pinceladas fortes.
Pinceladas,
né,
fortes. E o Bruno trabalha nessa série assim também. Mas isso tem a ver um pouco com o acidente de moto, né? Ele fala disso como se fosse uma motivação muito, muito séria, porque, na verdade, ele reflete um pouco, sabe, a textura da ferida, a coloração da ferida, e até mesmo, né, a sua dor, né, o seu sofrimento, né, a partir desse episódio com ele, nas próprias telas, né?
Na pincelada mesmo.
Eu ontem estive com ele no museu e junto com Wagner Baja. O Wagner Baja disse: olha, isso não precisa nem ser dito, porque para o espectador, para o observador, isso não interessa, né? A fruição não passa pela motivação do artista, a fruição passa pela subjetividade mesmo de cada um, né? Uhum. Então, bom, mas eu acho interessante conhecer um pouco essa história.
Eu também acho, eu acho bacana, é. Porque eu acho que traz um pouco essa noção de que a sua, de que aquilo que você vive, que você sente, ele automaticamente ele acaba se transportando para aquilo que você está pintando. Inclusive, escritores, por exemplo, se você pegar textos de escritores dos séculos passados que escreviam à caneta, né, os seus manuscritos, uhum. Você vê que essa caligrafia dentro da obra também, ela é muito importante, ela retrata. Então, você ter acesso ao manuscrito é sempre interessante nesse aspecto, porque a própria letra, ela reflete também o jeito, o sentimento, o sofrimento, uhum. Todas essas coisas que estão dentro da pessoa. E aí, eu acho que no caso da pintura, isso é muito mais intenso ainda, evidentemente, né?
E a gente não precisa exatamente saber a história para ser impactado pelo resultado final. Uhum. Ali, ao chegar ali, a emoção, ela pode inclusive se traduzir e ser interpretada de acordo com cada pessoa, cada visitante ali. Mas que é curioso, que é interessante a gente saber também, sempre.
Acho que é um diálogo, né? Se o artista tem isso aqui para informar, né? Por que não escutar, né? Não escuta nada, né?
É legal, é isso aí.
Eu acho que a arte é um pouco isso, a arte do encontro, né? De quem está diante da obra, né? E de quem produziu a obra, né? Uhum. E aí você citando esses exemplos também me lembrou Tomi Otake também, né? Ou seja, que vem de uma tradição japonesa, onde a própria caligrafia também se reflete muito na maneira como ela pinta, como a maneira como ela manuseia o pincel, né? Ou até mesmo a Frida Kahlo também, né? Que teve um acidente seríssimo e que a partir daí a pintura dela se modificou completamente, né?
É verdade.
Ou seja, experiências traumáticas podem ser positivas para o artista.
No caso da arte, né? Arte, com certeza.
Ironicamente.
Ironicamente, acho que o trauma realmente... estão me remetendo a uma cena, eu não sei se é porque eu estou meio sensibilizado hoje, mas vocês estão me remetendo a uma cena do filme A Igualdade Azul, em que depois de perder a filha, a Juliette Binoche, ela tem um momento em que ela tira da bolsa um papel de bala, né, que era um papel de bala que a menina tinha consumido, né? Uhum. E ela fica uma coisa tão forte para ela que ela raspa as costas da mão no muro chapiscado, numa tentativa de imprimir na própria pele o sofrimento que ela tinha na alma, né?
Uhum.
E eu acho que isso na arte é isso, e é uma cena que é maravilhosa. Quer dizer, você pensar numa cena dessa no cinema, é você pensar o quanto o sofrimento é capaz de gerar beleza dentro da arte, né? Eu acho que isso é... E aí você falando desses acidentes, do acidente da Frida, e especificamente também, né, desse caso, dessa exposição, eu acho que dá para a gente poder fazer esse diálogo aí, né, André?
Com certeza. A dor sempre gera, né, criação.
Gera criação, exatamente.
Bom, então é isso. Vai ficar aqui a dica da exposição, né, do Bruno Corte Real, em definições espaciais. O Bruno, só para lembrar aqui, ele sempre trabalhou com cinema de publicidade, né?
Uhum.
E ele sempre fez os vídeos do grupo Corpus Informáticos, que nasceu dentro da Universidade de Brasília.
Olha que legal.
É um grupo que foi capitaneado pela artista plástica, né, Bia Medeiros, que inclusive é uma das curadoras da exposição dele.
Olha que
né?
Vai demais.
Então, trabalhou com fotografia e agora também está desenvolvendo um mestrado no Departamento de Artes Cênicas. Está vendo onde estavam Artes Cênicas aí?
Para fechar, a gente volta lá.
Muito carinho da parte do meu amigo André Amaro tentar me salvar aqui nesse programa.
Bom, então, André, até 23 de setembro, não é isso?
Até 23 de setembro, né, André?
E claro, eu escolhi essa exposição porque, afinal de contas, é um espaço também para divulgar, né, os jovens talentos, mas o museu está cheio de boas exposições, né? Sempre é bom passear por ali.
Não, ali é ótimo, né? Espaço fantástico.
Tem a exposição Possíveis Geometrias 2, Operação Desmanche também, né, que faz um percurso, né, sobre a arte geométrica brasileira no período dos anos 70. É bem legal também essa exposição. Uhum. E também estreia na próxima semana na Caixa Cultural, né, um trabalho de litografia da Lotus Lobo, que é uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, né?
Bacana, hein?
Uma mineirinha que está aí, olha, mostrando a arte da litografia, que muito, não sei se muito bacana, né, todo mundo sabe, mas é um processo de impressão de imagens a partir de uma matriz executada, uhum, em um tipo de pedra calcária, né, chamada pedra litográfica.
Isso. Uhum.
Foi desenvolvida na Alemanha no final do século XVIII e essa técnica chegou a Minas Gerais no final do século XIX e Juiz de Fora se tornou o maior parque industrial. Em 1888 foi instalada a primeira gráfica de litografia ali, né? E as gráficas, uhum, produziam impressões sobre papel que serviam como rótulos de bebidas, etiquetas, diplomas, cartazes, mapas, postais, enfim. E aí ela foi beber aí, estudou na Universidade Estadual de Minas Gerais, aprendendo essa técnica, e agora vem para Brasília apresentar esse trabalho lá na Caixa.
Ó, o ENG, onde minha esposa se formou, e minha esposa se formou em artes na ENG.
Ah, é?
Universidade do Estado de Minas Gerais, escola de... Pois é. Antiga uma Fundação Mineira de Arte, depois virou a Faculdade de... Faculdade de Artes... de Arte e Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais.
Pois é.
É isso aí.
Fica aí a dica.
E a Escola Guinhar também faz parte também
dessa... A Escola Guinhar, ela estudou Guinhar, na Escola Guinhar.
Pois é, a Escola Guinhar que faz parte também da UENG, né? É,
exatamente.
Ela forma exatamente na Escola Guinhar. É porque a Escola Guinhar forma o pessoal do bacharelado.
Uhum.
E a Faculdade de Arte e Educação faz o pessoal da licenciatura, né?
Isso aí.
Bem bacana. Bom, é isso aí. Ótimo, André Amaro, né? Dicas aí de artes pra gente. Muito obrigado pela participação, André.
Obrigado você. Um tchau, Paulo. Um bom final de semana.
Tchau. Vamos tocar uma musiquinha pra gente relaxar e tomar um café ali. Põe a Anita Baker aí pra nós, a música que chama-se Giving You the Best That I Got.
There's something I can give you in exchange for everything you give to me. Read my mind, you make me feel just fine when I think my peace of mind is out of reach. The scales are sometimes unbalanced, and you bear the weight of all that has to be. I hope you see that you can lean on me, and together we can calm the stormy seas. But when love's so strong and so unselfish, and I tell you now that I made a vow, I'm giving you the best that I've got, baby. Yes, I tell you now that I made a vow. Everybody's got opinions about the way they think our story's gonna end. Some folks feel it's just a superficial thrill. Everybody's gonna have to think again.
Giving you the best that I got.
Anita Baker, Giving You The Best That I Got, mais uma canção de 1988. Aliás, esse disco, eu tenho o LP dele, é lindíssimo, belíssimo disco da Anita Baker. Vamos para o intervalo rapidão e a gente volta já já.
Feijoada completa.